e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à posse da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social, constituída por resolução da Assembleia da República 56/2020, 30 de julho, publicada em Diário da República 147/2020, série 1, 30 de julho, a qual deverá funcionar pelo prazo de 180 dias, tendo por objeto, primeiro, a análise da aplicação e implementação dos regimes jurídicos excepcionais aprovados no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19 e das medidas regulamentares que as concretizam. Segundo, a análise da evolução da pandemia e dos seus efeitos sobre a saúde pública e a atividade económica em relação com as decisões do Governo em matéria de medidas de prevenção da infecção por SARS-CoV-2 e de obrigações da população decorrentes dessas medidas. E ainda, terceiro, o acompanhamento do processo de recuperação económica e social. Passarei a identificar os membros efetivos e suplentes desta comissão. Do PS, Sr. Deputado Luís Testa, presente. Sr. Deputado André Pinotes Batista, também presente. Sr. Deputado Porfírio Silva, ida. Sra. Deputada Susana Amador, gostei em vê-la. Sr. Deputado Castro Pereira, presente. Sra. Deputada Lara Martinho, também. Tiago Barbosa Ribeiro, também. Sra. Deputada Maria Begonha, presente. Sr. Deputado Nuno Fazenda, muito bem. Sra. Deputada Hortense Martins, está ali? Está ali escondida. Muito bem. Do PSD, Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, presente. Sr. Deputado Artur Andrade, também. Cláudia André, também. Filipe Roseta, ida. Ofélia Ramos, também. Ricardo Batista Leite, presente. Rui Cristina, também. Sandra Pereira, muito bem. Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, muito bem. José Soeiro, não está, não está. Do PCP, Alma Rivera, está presente. CDS-PP, Cecília Meireles, está ali. Do PAN, Viviana Cunha. Dos Verdes, Mariana Silva, está ali. E agora, membros suplentes, que escusam de se identificar, eu vou só ler os respectivos nomes: Luque Pires, Alexandra Moura, Hugo Costa, Eurídice Pereira, Ana Patos, João Castro, João Paulo Pedrosa, Joana Lima, Santinho Pacheco e Telma Guerreira, do PS, Telma Guerreiro. Do PSD, António Cunha, António Malo de Abreu, Carlos Eduardo Reis, Clara Marques Mendes, Cláudia Bento, Cristóvão Norte, Maria Fernanda Velez e Sara Madruga da Costa. Do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. Do PCP, Paula Santos. CDS-PP, Ana Rita Peça. Do PAN, Inês de Sousa Real. Dos Verdes, José Luís Ferreira. Ainda que haja sido prévia e consensualmente estabilizada a composição da mesa desta comissão, convido o Grupo Parlamentar do PS a indicar o nome do deputado que virá a presidir a comissão.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS indica o deputado Luís Moreira Testa para essa função.
Muito bem. Solicito agora ao Grupo Parlamentar do PSD que indique o nome do primeiro vice-presidente.
Sr. Presidente, anunciamos que será da parte do PSD a Sra. Deputada Ofélia Ramos, vice-presidente.
Sra. Deputada Ofélia Ramos. E o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que indica o nome do segundo vice-presidente. penso que é o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, acho que me caberá a mim.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 32º do Regimento da Assembleia da República, os membros da mesa são eleitos na primeira reunião da respectiva comissão, pergunto se existem objeções às indicações dos grupos parlamentares quanto a esta composição que eu pré-anunciei. Alguém vota contra? Alguém tem objeções? Não existindo, considera-se eleita a mesa desta comissão e convido agora o Sr. Deputado Luís Testa a tomar o lugar ao meu lado. Antes de passar o testemunho ao Sr. Presidente da Comissão, deputado Luís Testa, gostaria de deixar algumas mensagens muito breves, porque a situação que atravessamos assim o justifica. Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, começo evidentemente por felicitar os membros desta Comissão e o Sr. Presidente, os senhores vice-presidentes e demais membros, pelas responsabilidades que assumem nesta data, hoje em dia. Quem quer que seja eleito para o que quer que seja tem muito mais responsabilidades do que quaisquer vantagens. O objeto desta Comissão centra-se numa das maiores crises que já atingiu Portugal, na sua evolução e impacto, bem como sobre medidas adotadas para conter, mitigar ou superar os seus efeitos e ainda sobre o processo de recuperação económica e social. Disseminada por todo o mundo e sem dar sinais de abrandamento, a pandemia de Covid-19 alcançou proporções sem paralelo na história recente. Nenhum país, por mais preparado e apetrechado que estivesse, estava em condições para responder a tamanho desafio, e foi isso que se viu. Face às características desconhecidas e imprevisíveis do vírus, o principal meio disponível para enfrentar a pandemia foi, como é ainda, a contenção. Portugal não foi a exceção. Também nós fomos forçados a introduzir alterações profundas nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, no nosso modo de trabalhar, e vimos a nossa existência comunitária ser afetada por medidas restritivas, algumas das quais decretadas pela primeira vez em democracia. Há que reconhecer que os portugueses, a população, revelaram uma vez mais a sua consciência cívica ao aceitar com compreensão os constrangimentos impostos e ao agir de forma responsável, disciplinada, em cumprimento das orientações e recomendações das autoridades de saúde. Em resultado destas medidas, conseguiu-se superar a primeira vaga da pandemia, sem que assistíssemos à ruptura do Serviço Nacional de Saúde e sem que as infecções e as vítimas mortais pela Covid-19 alcançassem, proporcionalmente, a dimensão que tiveram em outros países europeus. Mas uma vida perdida que seja, é naturalmente lamentar, e temos já a lamentar 1.931 óbitos. Atualmente enfrentamos uma nova vaga, com números de infecção, de internamentos e de vítimas em franca ascensão e uma taxa de transmissibilidade acima de 1. São valores preocupantes, sobretudo atendendo a que se aproxima a época da gripe, para a qual eu dou-vos o meu exemplo. Há 10 anos que me vacino contra a gripe e nunca mais tive gripe, e não percebo como é que pessoas acima dos 60 anos, que era o meu caso há 10 anos, não se vacinam contra a gripe, porque a última vez que a tive, não estava em Portugal, mas sofri bastante. Hoje dispomos de um maior conhecimento da doença, estamos melhor equipados para a combater, mas impera ainda a incerteza. Sem uma terapia precisa, sem medicamentos apropriados e sem uma vacina, a qual, apesar do esforço da comunidade científica só será uma realidade, na melhor das hipóteses, no próximo ano, a prevenção e a contenção, o distanciamento social, as medidas de higiene, o uso de máscaras, continuam a ser a única resposta à pandemia. Mas essa contenção não pode significar confinamento. Além da grave crise de saúde pública que causou, a pandemia Covid-19 também tem gerado uma profunda recessão económica e social que a todos afeta de forma brutal em todos os setores da atividade de Portugal, com significativa repercussão no emprego e nas empresas. E eu chamo a atenção para que as pessoas que estão a morrer nos Estados Unidos, e que já são mais de 200 mil, e as pessoas que aqui também morrem, e que felizmente são muito menos, não só por causa da dimensão do país, mas também em termos de proporcionalidade, são as mesmas pessoas, são a mesma geração que combateram na guerra do Vietnã, na guerra colonial, e portanto é a mesma geração que está a ser atacada durante todo o seu período de vida. E isto não deixará de ter algum significado, mas também alguma necessidade de dizermos basta e de fazermos alguma coisa de profundo contra isto. Além da grave crise de saúde pública que causou, a pandemia de Covid-19 tem também gerado essa reforma, essa recessão económica e social, e as consequências da crise, todos estamos cientes, podem prolongar-se por vários anos e exigirão um esforço suplementar, apesar dos apoios europeus. Os índices que nos chegam deixam-nos muito apreensivos. A contração económica atingiu dígitos que eram impensáveis há alguns meses, há 6 ou 7 meses atrás. No primeiro semestre deste ano, o déficit foi de 5,4% do PIB, abaixo do ponto médio do intervalo estimado pela UTAU, que tinha apontado para 5,8%, sendo que o Governo mantém a previsão de 7% para este ano. Mas, para além do déficit, como diria o nosso Presidente Jorge Sampaio, há vida para além do déficit e há problemas para além do déficit. A taxa de desemprego, de acordo com os dados do INE, 31 de agosto, situava-se em 8,1%, sem tendência para baixar, muito diferente daquilo que tínhamos conseguido até ao primeiro trimestre deste ano. Ontem tivemos a ocasião de presenciar e intervir em plenário a apresentação e discussão da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, com que o Governo pretende controlar a pandemia, recuperar da crise económica e social que esta gerou e construir um futuro mais robusto, com menos desigualdade, com mais coesão e mais sustentável. É um plano que se pretende estruturando para uma década, que não se esgota na presente emergência, mas que tem uma perspectiva de médio e longo prazo e que conta com um significativo pacote financeiro da União Europeia. É realmente uma oportunidade única que não podemos desperdiçar e que deve envolver as forças políticas, os parceiros sociais, as regiões autónomas, as autarquias locais. Esta não é uma questão partidária, nem uma questão institucional, é uma questão de bom senso. Senhor Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, ao longo destes meses o Parlamento tem sabido responder de forma rápida e determinante às exigências da situação, quer autorizando a declaração do estado de emergência, quer aprovando a legislação necessária, quer fiscalizando de forma rigorosa todos os atos do Governo e da Administração no âmbito deste processo. Hoje a Assembleia da República dá mais um passo nesse sentido ao ver a iniciar funções a sua 16ª Comissão Parlamentar. A experiência das senhoras e dos senhores deputados que integram esta Comissão é em si mesmo a garantia de um excelente trabalho. Aguardamos com expectativa o relatório das suas atividades e as respectivas conclusões, com a convicção de que será um importante contributo para, em conjunto, vencermos este desafio. É isso que esperam os nossos cidadãos. A todos desejo um excelente trabalho e muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, manifestar-lhe a minha satisfação pessoal pelas palavras de Vossa Excelência e que julgo interpretam bem o sentimento dos deputados e daquilo que também é a sua missão nesta Casa, uma vez que aquilo que preside essencialmente ao espírito da constituição desta Comissão é a possibilidade dos grupos parlamentares, dos deputados, cada um por si, se poder debruçar sobre uma questão, ela própria, tão vasta e ao mesmo tempo tão complexa como aquilo que foi a decorrência e aquilo que têm sido os resultados desta pandemia, e ao mesmo tempo tentarmos encontrar ou ajudar a encontrar soluções para aquilo que tem sido produzido por esta pandemia, não só na área da saúde, não só naquilo que afeta diretamente a saúde de cada um de nós, ou potencialmente poderá afetar a saúde de cada um de nós, mas também respostas e soluções para aquilo que é a contração económica que se prevê que possa vir a acontecer, e ela desde já se manifesta gravemente na vida de cada um de nós, das nossas famílias, das empresas, destruindo emprego, destruindo riqueza, e portanto cumpre-nos a nós também, com a responsabilidade que temos na Assembleia da República, de procurar as melhores soluções, procurar consensos, porque as crises, quanto mais gravosas são, mais exigem consensos. E obviamente que o encontrar consensos não afasta a disenção, não afasta o debate, não pode afastar o debate, porque os consensos só são verdadeiramente produtivos se nascerem da discussão e do debate. A minha responsabilidade é grande, só aligeirada pela competência dos deputados que compõem esta Comissão. Espero estar à altura da confiança que foi depositada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e pelos Srs. Deputados na condução dos trabalhos. O Presidente de uma Comissão é isso mesmo, é saber dirigir os trabalhos e, portanto, espero estar à altura do desafio que me é colocado. Espero também merecer a confiança em todo o tempo, a todo o tempo, por parte dos grupos parlamentares, de isenção, imparcialidade e honestidade na condução desses mesmos trabalhos. Espero estar à altura dos tempos, porque certamente os portugueses também esperam que a Assembleia da República esteja à altura destes tempos difíceis para a vida de todos nós. Uma saudação especial a todos e a todas que compõem esta Comissão. Certamente teremos a oportunidade de marcar brevemente uma reunião de mesa e coordenadores, e para isso solicito aos grupos parlamentares que indiquem os coordenadores que representam o seu grupo parlamentar e prontamente começar a dar início aos trabalhos, apreciando a matéria de facto que impende sobre esta Comissão, para que nós, tão rápido quanto possível, possamos ter resultados desta mesma Comissão. Uma saudação especial a todos vós que compõem esta Comissão e a confiança que manifesto neste trabalho profícuo que sairá dos trabalhos desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço-lhe para solicitar aos Srs. Vice-Presidentes para ocuparem a mesa e eu vou-me retirar em tempo útil. Muito obrigado.
Se me podem acompanhar na mesa, agradecia. Precisávamos de mais uma cadeira que está aqui. Sr. Deputado, por favor. Ainda na presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, o objetivo é que nós possamos iniciar os trabalhos o mais rapidamente possível e, para isso, solicitava aos grupos parlamentares, se ainda não discutiram internamente, que o possam fazer tão antes quanto possível e que possam transmitir à mesa a indicação do coordenador político desse grupo parlamentar para que se possa marcar uma reunião de mesa e coordenadores para calendarizar uma proposta já de alguma forma consensualizada no sentido do início dos trabalhos, também da discussão daquilo que é o regimento da Comissão e de todas as iniciativas que a própria Comissão terá. Não sei se os grupos parlamentares já estão em condições de indicar quem é que são os coordenadores. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por felicitá-lo pela nomeação do seu partido como Presidente da Comissão, certo de que será um trabalho profícuo entre todos os grupos parlamentares. Fico feliz também por ver o Partido Social Democrata contribuir para a paridade de género da mesa que o Sr. Presidente lidera. Dizer que, da parte do PSD, serei eu próprio o coordenador do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira, por favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, as maiores felicidades ao Presidente da Comissão e informar que o coordenador do Grupo Parlamentar do PS é o Deputado André Pinotos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sra. Deputada Paulo Santos, por favor.
Sr. Presidente, cumprimento também nessa qualidade do PCP. A coordenadora será a deputada Alma Rivera.
Muito obrigado. Do Partido Ecologista, os Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para o felicitar e para desejar uma boa presidência nesta importante comissão e dizer-lhe que da nossa parte é Mariana Silva.
Muito obrigado. O CDSPP, por...
Sr. Presidente, eu aproveitava também para o felicitar, para dizer que serei eu própria a coordenadora e, fazendo o repto da urgência, que vejo que o Sr. Presidente da Comissão fez, e de facto esta Comissão já está aprovada há largos meses, nós já preparamos aqui um requerimento com uma lista de audições a várias entidades e de informação que me parece fundamental que esta Comissão tenha e que possa ser disponibilizada ao público, que eu acho que pode ser um bom princípio de trabalho para a tal reunião de mesa e coordenadores e que vou entregar aos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. Deputado Moisés Ferreira, por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Estando aqui um pouquinho num duplo papel, mas o Bloco de Esquerda indicará ainda hoje, depois por e-mail, o coordenador.
Muito obrigado. Sendo assim... Sr. Deputado, peço imensa desculpa, o PANO costuma estar à frente e, portanto...
Certo, Sr. Presidente, mas quando chegamos os lugares já estavam ocupados e não quisemos desmobilizar ninguém.
Peço imensa desculpa, Sr. Deputado Viana Cunha.
Portanto, cumprimentá-lo e felicitá-lo desde já também pelas funções que assume, assim como os restantes membros da mesa, e dizer que da parte do PANO serei eu a coordenadora dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, não sei se algum dos grupos parlamentares deseja usar da palavra, neste momento, que também é um momento de pró-forma, não é? Portanto, não havendo pedidos de palavra, aquilo que manifesta aos grupos parlamentares, às senhoras e aos senhores deputados, é que rapidamente nós iremos consensualizar a possibilidade de uma data para a reunião de mesa e coordenadores e, a partir daí, começar a dar início aos trabalhos da Comissão. Muito obrigado, bom resto de dia e até amanhã.